Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 5 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre os anúncios de ontem do Google, ferramenta secreta do Yahoo para espionar e-mails, betas dos sistemas da Apple e a matéria impressionante do Washington Post sobre as minas de extração de cobalto no Congo. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que anunciou que terminou de distribuir uma atualização no sistema do Messenger que habilita a criptografia ponta a ponta para todo mundo. Eu falei sobre isso dia desses aqui. Agora, os mais de 1 bilhão de usuários do Messenger têm acesso a esse recurso extra de criptografia, chamado conversa secreta, que, para quem não se lembra, traz ainda a possibilidade de estabelecer um prazo de validade para mensagens enviadas por ali. Para começar uma conversa secreta, que inclusive dá para deixar ativada por padrão, é só tocar no nome da pessoa ali no topo da janela da conversa e localizar o nome do recurso na tela que aparece em seguida. E agora o assunto é o Yahoo, que lançou ontem para Android e para o iOS lá nos Estados Unidos o aplicativo Newsroom, que no final das contas é uma reformulação do app oficial da companhia. Com o Newsroom, o Yahoo espera conseguir voltar a ser o lugar para onde as pessoas vão em busca de notícias, e o app foi desenvolvido de uma forma que ele vai aprendendo os interesses do leitor para mostrar as notícias mais relevantes para ele. Outra coisa que tem lá no Newsroom é um sistema de comunidade chamada Vibe, onde a galera pode comentar e brigar a respeito das notícias que são publicadas ao longo do dia. Como eu disse, por enquanto o Yahoo Newsroom só está disponível lá nos Estados Unidos, e sinceramente eu achei ele com a maior cara daqueles apps que caem no esquecimento antes mesmo dele ser lançado em outros países. Agora, ainda sobre o Yahoo, ontem eles se envolveram em mais uma polêmica de privacidade. A Reuters publicou uma matéria dizendo que o Yahoo desenvolveu em segredo uma ferramenta que espionava todos os e-mails recebidos de todo mundo que tem conta lá no Yahoo Mail, e quem encomendou essa ferramenta foi o governo americano. Segundo a Reuters, ninguém sabe ao certo que tipo de informação o Yahoo repassou para as agências de inteligência, e até agora tudo o que se sabe é que o sistema lia todos os e-mails e os anexos em busca de palavras ou frases específicas determinadas por essas agências. A matéria diz que depois que a, por enquanto, CEO Marissa Mayer topou desenvolver essa ferramenta, o diretor de segurança e informação da companhia resolveu pedir demissão, e fala que, perguntado a respeito disso tudo, o Yahoo se limitou a dizer que é uma empresa americana e que cumpre as leis do país. Enquanto isso, ontem o Dropbox também se envolveu numa polêmica depois que um usuário percebeu que a atualização da plataforma lá no macOS Sierra altera o sistema e instala uma espécie de plugin de compartilhamento no Finder que não dá para excluir. Esse plugin é uma barra que aparece por cima do Finder e que serve para você enviar o link de uma pasta ou de um arquivo compartilhado para outras pessoas. De acordo com o programador Seth Vargo, que foi quem notou essa alteração, a barra é instalada automaticamente sem aviso pelo Dropbox e depois não dá mais para tirar. Ele disse que encontrou lá nos ajustes do programa uma opção para desativar a barra, mas parece que ela não está funcionando ainda e a barra continua aparecendo mesmo depois do usuário falar que não quer. Agora eu vou falar sobre o Washington Post, que fez uma matéria investigativa bem impressionante nas minas de extração de cobalto no Congo. O cobalto é um elemento essencial nas baterias usadas hoje em celulares, tablets, computadores e até em carros elétricos, e a matéria mostra o processo de extração, que é feito em condições não muito diferentes de escravidão. O processo de extração é feito manualmente, por homens e até por crianças que moram ali na região e vivem em extrema pobreza, e quando o Washington Post resolveu seguir o caminho que esse cobalto faz até chegar nos aparelhos eletrônicos, eles descobriram que eles estavam sendo usados em baterias de aparelhos da LG, da Samsung, da Apple e da Amazon. Perguntadas a respeito disso, as empresas seguiram aquele mesmo roteiro que elas sempre seguem quando aparece uma notícia assim. Num primeiro momento, elas fingem surpresa e culpam os fornecedores, falam que eles não costumam contar a origem de alguns elementos, aí elas dizem que vão fazer auditoria, vão investigar e tudo mais, e logo depois o assunto morre, todo mundo esquece, até 5 ou 6 meses depois, quando aparece outra matéria mostrando a mesma coisa. Se você quiser dar uma olhada na publicação do Washington Post, que conta inclusive com fotos e vídeos feitos nos locais de extração, passa aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com e pega o link, porque essa é uma leitura bem impressionante e bastante esclarecedora. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem o terceiro beta público do macOS Sierra e também novos betas do iOS, tvOS e watchOS para os desenvolvedores. Além disso, ela também lançou oficialmente o Apple Pay lá na Rússia, que se tornou o 10º país a receber a plataforma. Depois de 2 anos do anúncio, a expansão do Apple Pay continua acontecendo em ritmo de tartaruga, e enquanto isso a gente segue torcendo para ele sair logo aqui e ver o Samsung Pay funcionar numa boa. Agora, quem também ganhou novidade foi o México, a Noruega, a Espanha, a Suécia e a Holanda. Agora, quem mora nesses países consegue usar a busca universal da Apple TV, que é aquela que deixa a pessoa pesquisar por um título de filme, por exemplo, e o resultado já traz todos os serviços onde tem aquele filme. Isso é bem mais útil e bem mais eficiente do que ter que fazer a mesma busca em vários serviços até achar um lugar onde dá pra ver a obra, mas ainda não tá disponível no Brasil, pra surpresa de ninguém. E, para quem gosta de patentes, ontem pintou um registro que a Apple fez para um sistema que lê a impressão digital do usuário através de uma tela. Isso mostra que aquele rumor de que o iPhone do ano que vem pode perder o botão Home de vez, então vale ficar de olho nessa tecnologia. Agora, para quem gosta de projetos arquitetônicos, eu deixei aqui na descrição dois links. Um é para um vídeo que mostra as obras do Campus 3 da Apple que ela está fazendo lá em Sunnyvale, e o outro é para uma foto que foi tirada de dentro da loja da Apple lá em Regent Street, em Londres, que está em reforma há mais de um ano, que deve abrir logo logo. E pra quem ouviu o episódio de ontem e não gostou da notícia de que o macOS Sierra vai baixar atualizações automaticamente, sem instalar, vai só baixar, eu deixei aqui na descrição um link que ensina a desativar esse recurso. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar rapidinho de mais um iPhone que explodiu, dessa vez foi o iPhone 6, numa escola lá nos Estados Unidos. Ele estava no bolso de trás da calça do estudante, que não se machucou, e disse que o iPhone estava só com a tela rachada e que até agora ele não entendeu o que aconteceu. E por último, eu vou falar sobre o Google, que fez ontem um evento lá em São Francisco para anunciar um monte de coisa nova. Primeiro, deixa eu falar sobre o telefone Pixel, que vai ser lançado em dois tamanhos, de 5 polegadas e 5 polegadas e meia, vem com tela AMOLED HD no modelo menor e Full HD no modelo maior, processador Snapdragon 821, 4 GB de RAM, baterias de 2.770 mAh para o modelo menor e 3.450 para o modelo maior, 32 ou 128 GB de armazenamento, câmera traseira de 12,3 megapixels com abertura de 2.0 e uma entrada USB-C. Para quem tá preocupado, ele tem uma entrada de fone de ouvido e o Google fez questão de deixar isso bem claro, o que não foi o caso da falta de resistência à água, isso o Google não comentou. De qualquer forma, o Pixel vem em três cores, que são preto, azul e prata, vai chegar custando a partir de $649 nos Estados Unidos e quem comprar vai ter acesso a um espaço ilimitado para guardar fotos e vídeos com qualidade original lá no Google Fotos, o que é bem legal. Além dos Estados Unidos, o Google Pixel também vai ser vendido na Austrália, no Canadá, na Índia e no Reino Unido e não tem previsão de lançamento e muito menos de preço aqui no Brasil. Seguindo com os anúncios de ontem, o Google também apresentou o Daydream View, que é o headset imersivo da empresa. Ele é revestido de tecido, que de acordo com a empresa é bem mais confortável de usar e mexer, e vem com um controle remoto, que ajuda a navegar e interagir com os ambientes imersivos durante o uso do headset. O nome Daydream View vem da plataforma imersiva Daydream, que o Google está incluindo de forma nativa no Android, e o headset vai chegar em novembro, custando $79. A exemplo do Google Pixel, de na verdade tudo que foi anunciado ontem, o Daydream View não tem previsão de preço ou de lançamento no Brasil. Já um outro produto que o Google mostrou ontem foi o Chromecast Ultra, que é a nova versão do Chromecast. Ele tem a habilidade de reproduzir vídeos em 4K, Dolby Vision e HDR, ganhou uma entrada de cabo de rede, o que é curioso, mas até que faz sentido, especialmente agora que ele roda coisas em 4K, e vai ser lançado em novembro, custando $70. Ainda durante o evento foi apresentado o Google Wi-Fi, que é basicamente um roteador inteligente que pode se conectar com outras unidades do Google Wi-Fi distribuídas pela casa para melhorar o sinal de todos os cômodos. Ele vai ser lançado em dezembro custando $130 e também vai existir um pacote com 3, que vai custar $300. Completando os anúncios do evento, deixa eu falar sobre o Google Home, que é uma caixa de som conectada com assistente inteligente do Google embutido. O Google Home tem a capacidade de fazer pesquisas na internet, consultar e administrar a tarefa do dia, controlar o objeto inteligente da casa e reproduzir música. Com ele, dá, por exemplo, para adicionar um item na lista de compras, vai dar para reservar restaurante ou chamar um Uber, dá também para acender, apagar e trocar a cor da lâmpada de casa, por exemplo, dá para começar a ouvir música em vários serviços, tipo Spotify e o Google Music, e lá na frente também vai dar para conectar ele com o Chromecast, por exemplo, e mandar o assistente reproduzir alguma coisa direto na TV, o que é bem legal. O Google Home vem com uma base branca, que pode ser trocada por outras 6 bases de diferentes cores e materiais, e já está em pré-venda por $130, com o início das entregas marcado para o dia 4 de novembro. Se você quiser saber mais sobre qualquer coisa que eu comentei aqui, além de umas entrevistas também com executivos do Google sobre os lançamentos, eu deixei aqui na descrição uma infinidade de links para as matérias do que foi anunciado ontem, junto com um vídeo nosso aqui do Loop Infinito, que resume tudo o que pintou por lá. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E para quem ouviu o episódio de hoje, bateria de 2.770 mAh traz ainda a possibilidade de estabelecer um... Engasga, vai comer pipoca antes de gravar? Dá nisso.